Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para a gente falar do café, principalmente do atual momento. As chuvas já deveriam ter começado, as primeiras floradas já estão prontas aí para acontecer, as grandes floradas, na verdade, só estão aguardando aí as primeiras chuvas volumosas acontecerem. Mas a situação já começa a preocupar no campo. E quem explica para a gente por quê é o Alisson Fagundes, engenheiro agrônomo e pesquisador do Procafé, lá de Varginha, para contar um pouquinho para a gente o que está acontecendo e que momento é esse. Alisson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A situação começa a ficar preocupante para os cafeicultores, Alisson? O que está acontecendo, na verdade?
Boa tarde a todos. A grande verdade é que nós estamos em um momento de florada, esperando a abertura das flores. E o estresse hídrico das lavouras hoje é muito grande. As chuvas que deveriam acontecer em agosto não aconteceram. As chuvas que deveriam acontecer no início de setembro também não aconteceram, e as lavouras estão estressadas, aguardando a chuva para que rompa esse estresse hídrico e ocorram as primeiras floradas. As primeiras floradas significativas, né, Alexandre?
Uhum. Alguma floradinha já começa a aparecer, a pipocar por aí, mas é muito pouco representativo, né, Alisson?
É nada representativo. Porque nós tivemos uma chuva boa há duas semanas atrás, se eu não estiver enganado, na região de Marília, Garça, uma chuva muito boa. Mas é uma região que representa muito pouco a cafeicultura nacional. É uma região que produz muito pouco café. Então lá eles estão tendo boas floradas neste momento, postam fotos de floradas bonitas, sim, tiveram uma chuva muito boa. Mas é uma região muito pequena na cafeicultura nacional. Quando nós falamos em sul de Minas, que representa 28% do café produzido no Brasil, quando nós falamos em Minas Gerais, que representa 50% do café produzido no Brasil, e quando nós falamos de Espírito Santo, que também tem uma representatividade muito grande na produção de café do Brasil, nós estamos falando de dois estados e três regiões que estão sofrendo muito com o estresse hídrico. Então, já começa a preocupar. É quando eu coloco para todos os meus amigos, produtores, a situação seguinte, que a safra de 2020, com certeza, será menor do que a safra de 2018.
Ah, é?
Isso daí está na... Isso é lógico, isso é muito lógico.
Por quê?
A safra de 2020 será menor que a safra de 2018.
Seria um ano de produção alta, né, Alisson? Então, o potencial já está comprometido?
Totalmente comprometido. Em relação a 2018, está totalmente comprometido.
O que acontece? Não... Por que ele está comprometido? Aonde que está o problema? É na falta de chuva ou nas altas temperaturas?
Alisson, vamos voltar lá atrás, tá? Vamos fazer um histórico completo para a gente pegar o momento que nós estamos vivendo hoje, para que eu possa fazer essa afirmação com muita segurança e com muita tranquilidade.
Ok, vamos lá.
Ano passado, agosto do ano passado, começou a chover e choveu maravilhosamente bem. Agosto muito bem, setembro muito bem, e só que chegou no momento de novembro, dezembro, que essas chuvas ficaram excessivas. E quando a chuva fica excessiva, o sistema radicular do cafeiro não consegue respirar. Nós temos problemas de oxigenação no sistema radicular do cafeiro. Por este motivo, as plantas cresceram menos. Então, nós tivemos um crescimento menor das plantas no ano passado e início deste ano, que vai refletir significativamente na safra do ano que vem, na safra de 2020.
Você está falando daquela, do crescimento vegetativo mesmo da árvore, aonde que vai acontecer a produção?
Eu estou pegando lá atrás.
Tá.
Eu estou pegando lá atrás para pontuar e justificar o motivo de eu estar falando com tanta certeza que a safra de 2008 será menor que a safra de, que a safra de 2020 será menor que a de 2018.
Então, começou lá atrás então, com o crescimento vegetativo dos galhos, é isso?
Exatamente. Fiz a primeira pontuação, tá ok?
Ok.
Vamos para a segunda pontuação. Frio extremo no Paraná, São Paulo e sul de Minas. Ah, e na Mogiana, né? Na Mogiana e no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Verdade, correto? Geada, né, inclusive.
Não vou nem chegar na geada, porque não precisa nem da geada, tá? E é um outro ponto. Antes da geada, esse frio extremo que nós tivemos, muitos dias frios, eles prejudicam significativamente o abotoamento floral da lavoura para dar florada e, consequentemente, para dar safra. Nós tivemos um inverno muito mais frio do que o normal. Então, isso gera problema no abotoamento floral. Fizemos algumas floradas, algumas geadas pontuais.
Uhum.
E os produtores, às vezes, ficam nervosos que a geada foi muito... Sim, Alexandre, a geada foi muito grande para alguns. Infelizmente, a geada estragou muito algumas regiões pontuais. Isso foi catastrófico para esses produtores. Mas quando pega isso em nível Brasil, realmente não é tão significativa a geada isolada. Mas quando nós associamos a geada aos demais fatores, aí começa a ficar um negócio significativo.
Uhum.
Tá? Eu acho que o frio em si, porque, vamos dizer, nas propriedades, toda propriedade teve um pontinho de uma geadinha, um friozinho mais intenso, mas o frio em si, ele prejudicou todas as lavouras do sul de Minas.
Uhum.
Em maior grau, aonde a geada ocorreu, em menor grau, onde a geada não chegou a ocorrer.
Que daí o problema afeta o botão floral, é isso?
Afeta o botão floral. Então, nós tivemos uma situação de frio intenso no Paraná, São Paulo, sul de Minas, Mogiana, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Então, esse já é o segundo ponto de comprometimento da produtividade.
É o segundo ponto de comprometimento da produtividade. E até agora, até o presente momento maior, tá?
É, né?
Até o presente momento maior.
E essa falta de chuva e as altas temperaturas atuais?
O pessoal fica muito preso à geada. A geada é o ponto final. E outra coisa importante é que nós não tivemos um dia de geada. Nós tivemos 3 dias.
Uhum.
Nós tivemos 3 dias. O que eu quero dizer com 3 dias? Foi um evento ali no início de julho. Depois nós tivemos um evento meados de julho e outro evento no início de agosto.
É.
Foram 3 eventos de frio extremo, não foi um só. Não foi uma situação que ocorreu um frio intenso no início de julho, passou, pronto, acabou. Não, nós tivemos 3 dias de frio intenso.
Muito
agora,
bem. Daí...
No terceiro ponto, nós estamos chegando agora.
Que
o estresse hídrico sofrido pelas lavouras.
Falta de chuva e as altas temperaturas também, né, Alisson?
Falta de chuva e as altas temperaturas.
O que essa condição...
Chove até meados de setembro, nós não tivemos diversos anos dessa forma. Diversos anos. Mas que não chove até meados de setembro. Mas com essa temperatura, eu não estou lembrado de ter visto.
Verdade.
O grande problema é que as temperaturas estão muito maiores do que a média histórica.
E o que, que isso faz com a planta, Alisson?
Vai queimar o botão floral.
Ah, é?
Queima o botão floral. As plantas estão murchando. Lavouras de primeira e segunda safra, já está muito comum lavouras de primeira e segunda safra perdendo muita produtividade. É lógico que são situações esporádicas, o que eu vou dizer agora, de lavouras perdendo 100% da safra. Então, lógico que são situações esporádicas. Lavouras de primeira e segunda safra perdendo 100% da safra. Não é uma situação generalizada no sul de Minas. Não é uma situação generalizada no Brasil. Mas tem casos pontuais dessa ocorrência.
Mas se a chuva voltar agora, reverte esse quadro, Alisson? Ou não dá mais não, tempo?
Nunca reverte. A chuva nunca reverte um quadro ocorrido.
Ah, é?
A chuva para sempre, em qualquer situação. Seja agora na pré-florada, seja na pós-florada ou seja no veranico. A chuva, ela não reverte uma situação. Ela paralisa a perda. Você não perde da chuva para frente.
Uhum.
O que aconteceu da chuva para trás não tem como ser revertido.
Mas diante dessa situação, dá para quantificar a perda ou ainda é cedo, Alisson?
Alexandre, sem fazer um levantamento a campo, falar em percentuais de perda é algo extremamente perigoso e algo empírico. É um grande chute falar em perda sem fazer um levantamento de campo. Nós sabemos que a perda existe e ela já é significativa. Agora, falarmos em percentuais sem um levantamento de campo, é algo totalmente responsável por parte nossa.
Uhum.
Então, eu não posso fazer uma
previsão.
Uma previsão aqui, sem saber, sem andar a campo, assim, andar a campo fazendo um levantamento, né?
Uhum. Mas...
Com estatística e tudo mais.
A florada está prestes a acontecer. Que volume de chuva precisa para que ela realmente aconteça, Alisson?
Nós precisamos que tenha de 50 a 100 milímetros de chuva. E uma situação, Alexandre, muito importante de colocar é que 10 milímetros de chuva, 20 milímetros de chuva, é tudo que nós não queremos agora.
É, né?
Se for para vir menos de 30 milímetros, é melhor que não venha nada.
Porque daí ela estimula a florada, mas não ajuda a segurar, não é isso?
Não tem força para abrir. Aí é a pior das situações que podem ocorrer. Mas Deus é grande, não vai acontecer. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Porque Deus é grande.
Você falou aí de lavouras murchando, mas como é que está o enfolhamento até agora? O enfolhamento é muito importante também nesse momento, né?
O enfolhamento, ele é importante, mas ao mesmo passo que o enfolhamento é importante, ele é perigoso.
Ah, por quê?
Uma lavoura desenfolhada, o botão perde rapidamente porque o sol já grita o botão de cara.
Aham.
Mas uma lavoura muito enfolhada, ela tem uma área de perda de água muito maior do que uma lavoura menos enfolhada. E as lavouras maltratadas do passado, elas, no passado, vamos dizer aí, quando em momentos de crise passados, elas perdiam folha. E quando elas perdiam folha, era uma defesa para a planta não perder água.
Uhum.
Com os tratamentos que nós temos hoje, com os bons tratamentos que nós realizamos hoje nas lavouras, as lavouras não perdem folha. Elas têm uma retenção foliar muito maior.
Tá.
Porém, isso é muito perigoso. Porque com essa retenção de folha, quando a planta não joga a folha fora, ela perde muita água.
E daí vai faltar para o grão, para a formação do grão.
Vai faltar para a formação do botão floral. E é quando o botão floral começa a desidratar e perder.
Eita, então tem várias situações acontecendo, Alisson?
Várias situações acontecendo. Por isso, Alexandre, eu afirmo com muita tranquilidade que a safra de 2020 será menor que a de 2018. Por isso.
Agora, tem diferença por altitude? As lavouras em menor ou maior altitude tem diferença aí nesse contexto que a gente está falando do atual momento de temperaturas altas e falta de chuva?
Sim. Quanto mais baixa a lavoura, quanto menor a altitude, quanto mais próximo do nível do mar, mais sofre a lavoura.
Ah, é?
Maior é a temperatura. A cada 100 metros que nós subimos na altitude, reduz em média 1 grau. Nós temos estações meteorológicas em Boa Esperança, Varginha e Carmo de Minas. A temperatura média de Boa Esperança é 1 grau maior que a de Varginha, a de Varginha é 1 grau maior que a de Carmo de Minas. Lógico, Carmo de Minas é 2 graus mais frio que Boa Esperança. Portanto, as lavouras em Carmo de Minas vão ter o menor estresse térmico do que as lavouras em Boa Esperança.
Mas enfim, isso não descarta o sofrimento que as lavouras já tiveram ao longo de todo o ciclo, né?
Não, de forma alguma, não descarta. E sofrimento, a temperatura em maior altitude é menor, mas ela não deixa de existir.
E de continuar afetando aí a produção, né?
Sim, com certeza, afeta muito.
Muito bem.
Com certeza.
Bom, a gente, na verdade, então, tem que aguardar as chuvas chegarem para entender como a planta vai reagir, certo? O que a gente tem de concreto é que a produtividade ou o potencial produtivo está comprometido, isso não resta dúvida. Agora, o tamanho desse comprometimento a gente tem que esperar ainda, certo?
Com certeza. O tamanho desse comprometimento nós temos que aguardar. Agora, outra coisa, Alexandre, a safra de 2018 já ocorreu. E a safra de 2020 está por ocorrer. Para a safra de 2020, nós ainda temos o resto dessa seca de pré-florada, nós ainda temos uma possível seca de pós-florada e nós ainda temos um possível veranico.
Verdade.
Agora eu te pergunto, você acha que eu tenho alguma dúvida que a safra de 2020 é menor que a de 2018?
Isso precisa ser muito levado em consideração nesse momento, principalmente para quem estava com aquela expectativa de safra cheia, muito café sendo produzido para a próxima safra, enfim. É um ano de bienalidade positiva, né, Alisson?
Sim. E assim, Alexandre, o negócio que às vezes o produtor não entende, a questão de oferta e procura. O produtor não entende isso. O produtor sempre torce para acontecer alguma coisa, para ter uma produção menor em algum lugar e ter preço maior. Isso aí, por mais que o produtor fale que não, ele tem esse raciocínio. E, na verdade, que nós temos, eu falo isso como instrução para o produtor que nos assiste, que nos vê. O importante é que nós tenhamos alta produtividade, baixo custo e consigamos vender o nosso café o mais barato possível, mas tendo a máxima lucratividade possível.
Uhum.
Porque se o Brasil não produzir muito café, outros países do mundo ocupam o nosso lugar. E aí nós vamos deixar de ser importantes.
É, isso que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente fica olhando o preço final do café, $100 abaixo dos 100 centavos de dólar por libra-peso lá em Nova York, mas a gente esquece de ver o que está entrando no bolso do produtor, né, Alisson?
Exatamente, Alexandre. Vamos assim, vamos falar um negócio assim, a grosso modo, tá? A grosso modo. A safra de 2018, vendida a R$400 e poucos reais. E a safra de 2014, vendida a R$500 e poucos reais, Alexandre, estava no mesmo lugar.
É, né? No final, quando faz as contas...
No final das contas, o 400, 400 e pouco é melhor 400, 400 e pouco, tendo muito café, do que o 500, 500 e pouco não tendo café.
É verdade.
A grande verdade é essa.
É verdade.
Então, o que nós precisamos é ter alta produtividade, baixo custo. O Brasil tem que encher o mundo de café. Tem que ser importante manter seu market share. Hoje o Brasil tem em torno de 33% a 35% do mercado. Nós temos que buscar seguir nisso para continuar sendo importante no mercado mundial.
É isso aí. Fica então essa reflexão para você, produtor, que está acompanhando a gente. Entenda o que está sobrando no seu bolso e se preocupe menos com o valor final, o valor nominal do café que está sendo praticado. Óbvio que a gente, quando olha o mercado lá em Nova York abaixo dos 100 centavos de dólar por libra peso, a gente fica preocupado, né? Enfim, que a gente sabe também que os custos de produção tendem a aumentar. Mas se você está conseguindo ter alguma lucratividade com isso, é uma questão aí até para se pensar e se analisar bem. Meu caro Alisson, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Acho que a gente vai conversar muito esse ano. É um ano importante para o cafeicultor. É um ano que a gente espera que realmente o café traga boas rentabilidades aí para o produtor, mas está começando tenso, né?
Está começando tenso, infelizmente, sim.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, pela sua disponibilidade aqui de participar com a gente. Volte sempre.
Muito obrigado, Fundação Procafé, que agradece. Grande abraço.
Abraço para você, Alisson. Alisson Fagundes, ele é engenheiro agrônomo e pesquisador do Procafé, da Fundação Procafé, lá de Varginha. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.